Vou pedir a você para abrir a sua Bíblia, no texto bíblico do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui, esse momento de consagração, e uma palavra não apenas para Flávia e Alain, mas para todos nós, que de alguma maneira somos influenciadores em uma sociedade que tem sofrido pela perda de princípios e valores, né? Hoje, quando a gente vem aqui consagrar uma criança ao Senhor, nós estamos pedindo a bênção dos céus. E diante do que nós temos visto por aí, na vida real, na prática, no dia a dia, de um número crescente de jovens e adolescentes perdidos, Deus não perdeu o controle e Deus está fazendo uma grande obra no mundo, porque ao mesmo tempo que existem jovens fazendo suas escolhas longe de Deus, com comportamentos que desagradam o coração de Deus, há uma multidão crescente de jovens e adolescentes que estão se rendendo ao Senhor Jesus. Nós temos visto isto tanto na nossa igreja, como Brasil afora e mundo afora. Universidades que estão parando em seu momento de intervalo para jovens cultuarem ao Senhor. O Estado é laico, mas nós precisamos ter um comportamento de uma manifestação dos filhos de Deus, porque se não houver uma manifestação dos filhos de Deus, até as pedras vão clamar. E quando eu tenho a notícia aí pela internet, vendo aí os ministérios, múltiplos ministérios que trabalham em universidades, e um número crescente de jovens se rendendo aos pés de Jesus, significa dizer que o plano de Deus não está interrompido de salvação de pessoas. Então nós estimulamos aos pais, aqueles que pretendem ainda ter filhos, que façam a sua escolha desde já, que sirvam ao Senhor e os seus filhos, você não roube deles a oportunidade de aprenderem os caminhos do Senhor e sobre a palavra do Senhor. E esse texto, um texto direcionado ao povo de Deus, uma orientação de Deus, como que nós devemos nos comportar. Eles no Antigo Testamento, de tudo que eles ainda teriam que enfrentar, de saída do Egito e agora recebendo a terra prometida, a terra de Canaã, mas um valor que os hebreus não deveriam se permitir esquecer. Pais precisam sentar com seus filhos dentro de casa para ensinar a palavra e, pelo exemplo, ensinar o que é temor a Deus. Então, esse texto nos lembra isso, e não apenas para Flávia e Alain, mas para todos nós que estamos aqui. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Primeiro ponto que é colocado aqui diante desse texto, a palavra de Deus, daquilo que Moisés estava ensinando o povo que tinha saído do Egito e que agora iriam receber por herança: o Senhor é o único Deus. Primeiro elemento que nós precisamos ensinar os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, é que existe um Deus no céu, e Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele de fato é Senhor. Repita comigo: Deus é Senhor, e Ele é único. Diante de múltiplos deuses que se levantam por aí, né? Deuses com D minúsculo, de múltiplos e múltiplas ideologias, valores aí que para o mundo estão bombando aí, né? Gente querendo viver a vida de maneira estranha, difícil. Estava vendo a reportagem de pessoas agora que se identificam com animais e fazem cirurgias plásticas porque querem se parecer com os animais que eles se identificam. Umas atrocidades estranhas que demonstram o afastamento de uma sociedade daquilo que é valor para Deus. Deus é Senhor. E quando o texto bíblico está dizendo a Israel: existe um Deus, que Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da minha vida, e é Ele que tem nas suas mãos o agir e o efetuar. Quando o texto bíblico está dizendo aos israelitas: Deus é Senhor, é que Ele estava no controle, Ele tinha projetos, Ele tinha sonhos, Ele tinha um porquê. O Messias iria vir através do povo judeu. Acabamos de comemorar aí o tema da nossa série de mensagem de mês de abril, né, para comemorar a Páscoa, preço, causa e razão. Tem a ver com a ressurreição, foi o que está ali na logomarca. A cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão do grande amor de Deus. Isso tem a ver com o que Deus está falando aqui aos israelitas agora. O Senhor, Ele é único, por isso haveria na plenitude dos tempos o Messias, o Cordeiro de Deus, ser sacrificado na cruz do Calvário, pagando um preço. Por quê? Porque o Senhor é o único Deus, e Ele já tinha um plano para salvar a humanidade. Ele tem um plano para salvar o João Vitor, Ele tem um plano para salvar a mim e a você, Ele tem um plano que está em curso. O plano de Deus não se frustra, mesmo que as atrocidades, como a que eu dei exemplo agora, de pessoas se identificando com animais, mudando, fazendo cirurgias plásticas para se parecer com um animalzinho, pessoas engatinhando, andando na rua, na coleira. Deus quer salvar essas pessoas, mas vai passar por mim e por você. Como cristãos, como pessoas que estão definidas nas suas crenças, naquilo que tememos ao Senhor e cremos que Deus vai usar a minha vida, a vida do Alan, a vida da Flávia, a sua vida, para sermos testemunhas de que existe um único Deus no céu. Com isso, eu não estou aqui legitimando que nós vamos machucar, nós vamos desrespeitar quem pensa diferente, de forma alguma. Se há um princípio que nós desenvolvemos aqui na nossa igreja, Igreja Batista, Cibe Luz, é que nós respeitamos todos os segmentos religiosos, e respeitamos mesmo, mas nós estamos definidos, nós cremos num Deus que está no céu e habita no nosso coração na pessoa do Espírito Santo, amém? E que está no controle de todas as coisas, e que está seguindo o seu plano de salvação para a humanidade, que sim, em momentos se afasta, em sim, em momentos aparecem essas coisas loucas aí do mundo, e chegam para os nossos filhos, nós vamos ter que assumir a nossa responsabilidade de dizer, olha, muitas ideologias vão ser ditas e vão tentar ensinar muitas coisas muito loucas para vocês, mas vocês vão ouvir em nome de Jesus aquilo que papai e mamãe está ensinando dentro de casa. Então, por isso, para que Israel pudesse continuar focado, sabendo que existe um Deus e que havia um plano, que o Messias haveria de vir por eles, e por isso o plano estava se desenvolvendo, nós teríamos que ter a experiência com Deus que é Senhor. Os irmãos estão com muito frio aí, né? Nós estamos testando o ar-condicionado que foi colocado. Eu não sei como é que está para o pessoal aí atrás. Quer que diminua um pouquinho? Ana Cláudia, Carol, o povo está frio? Ah, está funcionando muito bem. Passou no teste o conserto do ar-condicionado? Graças seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ganhamos uma oferta para consertar o segundo ar-condicionado. Jaqueline, nos ajude aí, diminuindo um pouquinho o ar-condicionado. Passou no teste. Vamos falar com o técnico, tá? Maravilha. Desculpa, me chamou a atenção. Vocês todos agasalhados aí. Eu estava falando de quê mesmo? Ih, agora... Paira sobre nós uma responsabilidade de dizermos às próximas gerações que existe um Deus no céu. Mas qual é a sua experiência com esse Deus, que é Senhor? Eu preciso perguntar a Flávia e Alan, e a todos os pais que vêm aqui apresentar crianças a Deus. Deus tem sido de fato o Senhor da vida de vocês, como o único Deus da vida de vocês? Pais, falham quando de repente tentam ensinar filhos a orar, quando eles mesmos não têm experiências com Deus através da oração. Pais falham com seus filhos quando ainda estão em dúvida de quem é Deus que eles servem. Quando dizem, meu filho, leia a Bíblia. Ah, eu te consagrei na igreja, trouxe você, foi uma festa, a gente se emocionou, a gente se alegrou. Mas pais falam para os filhos, leiam a Bíblia, quando eles mesmos não leem. Pais falham e não estão tratando como Deus, como um Senhor, como o único e suficiente Salvador, único Deus existente, quando de repente fala assim, meu filho, não minta, mas eles são mentirosos. Quando de repente, nas entrelinhas da vida, no dia a dia, né, lá onde seu filho te conhece, onde sua família te conhece, sua família sabe quem você é, sabe de fato como que você está lidando com Deus, quando de repente nós não somos mais exemplos. eu tive que fazer um projeto em Petrópolis de palestras em escolas, e Deus me deu a oportunidade de estar conversando com o prefeito de Petrópolis, naquela época, com todos os seus assessores, coordenadores de áreas, dentro do gabinete do prefeito, e disse para eles: olha, vamos ter que reagir junto aos alunos nas escolas aqui de Petrópolis. Como, pastor? Vamos fazer palestras para eles, porque já estávamos fazendo. Vamos levar o Jonathan Bastos para mostrar para essa garotada que estão se cortando, que estão morrendo aos poucos, estão sobrevivendo aí com os mecanismos de internet. Por que fazer tudo isso? Mostrar para eles que é possível superar as adversidades, é possível sonhar, porque essa geração tem perdido suas referências. O pastor, que deveria ser uma referência de princípios e valores e ética e de comportamento ilibado, muitas vezes já não é mais uma inspiração. Pais dentro de casa já não são mais uma inspiração para essa geração. Não é porque nós devemos passar para os nossos filhos que nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis coisíssima alguma. Nós somos pessoas, temos falhas, mas, meus irmãos, tem uma hora que a gente tem que matar a bola no peito e tem que dizer: meu filho, você tem que fazer como eu faço. Minhas ovelhas, você precisa ter uma vida de oração como eu também tenho uma vida de oração. Mas alguém andou colocando na nossa cabeça: não adianta olhar para o ser humano. É claro que não. O apóstolo Paulo sabia disso quando ele disse: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O nosso modelo maior é Jesus. Sim ou não? Sim. Por isso nós somos imitadores de Jesus. Mas paira sobre nós, pais, mães, líderes, pessoas que influenciam pessoas, a ser exemplo. Até quando a gente erra, até mesmo quando a gente admite para um filho: olha, filho, me perdoe, eu errei com você. Nós não somos super-heróis, mas paira sobre a nossa responsabilidade de sermos exemplos. E lá em Petrópolis, toda a comissão lá do prefeito, os coordenadores admitiram: temos mesmo que fazer alguma coisa para resgatar essa juventude que está indo de mal a pior. Eles abriram as portas, abriram o Teatro Municipal Jonathan Bastos, que virá em nossa igreja em agosto. Nós vamos fazer uma semana de palestras socioeducativas em escolas. Se você não sabia, fique sabendo a partir disso. Vamos comemorar o mês da juventude com Jonathan Bastos, um jovem que não tem braços e toca guitarra com os pés. Toca teclado com cotoquinho de braço assim, tocando teclado de maneira lindíssima. Depois eu posto um vídeo dele no grupo oficial para você ter acesso. Jonathan Bastos é um cristão. É um menino que, apesar de não ter braços, ele tem um coração em Deus. E ele superou todas as adversidades, até mesmo quando a própria mãe disse para ele: você não vai tocar violão, você não tem braços, meu filho. E ele entendeu que aquilo não era uma palavra de destruição e de rompimento de sonhos, mas aquilo era um combustível alimentando a fé dele em Deus, que faria ele superar. E ele é um guitarrista dos melhores que temos hoje no Brasil, tocando guitarra com os pés. O que isso significa dizer, meus irmãos? Nós precisamos assumir uma responsabilidade diante desta geração. Trazer o filho hoje para consagrar, amém, isso é ótimo. Mas Flávia e Alan precisarão continuamente, de maneira contínua, ensinando o caminho que o menino deve andar, ensinando que existe no céu um Deus, um Senhor, em nome de Jesus, e que suas atitudes sejam compatíveis com esse Senhor. O texto vai continuar dizendo, no verso 5, além da gente mostrar para os filhos dentro de casa, era uma pregação, era um ensino bíblico para o povo de Israel, mas para nós também continua sendo um valor. Nós temos que mostrar Deus como Deus, como Senhor para os nossos filhos, dono da nossa existência, não um Deus amuleto da nossa sorte, mas um Deus que decide sim quem Ele quer vivo. Quando Deus nos diz não, Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós seremos submissos à sua vontade, que a própria palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Diz o texto que devemos ensinar as crianças: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, qual é o tipo de amor que nós temos que mostrar para os nossos filhos, para aqueles que estão sobre a nossa guarda, em nome de Jesus. Que Deus não quer o nosso coração pela metade, Deus não quer a nossa consideração pela metade, Deus não quer e Deus não admite meio termo. Deus não admite hoje estarmos aqui levantando mãos para adorar a Deus com uma música bonita e boa e gostosa de ser cantado, mas ao sairmos desse templo, tudo é mentira, tudo é um teatro, tudo é uma religiosidade. Não, o Deus que é Senhor e que nós temos o dever de apresentá-los para Deus, em culto e fora de culto, dentro da igreja e dentro de casa, é um Deus que quer o nosso coração inteiro. Quantos podem dizer amém? Isso é um exemplo para você. Deus quer seu coração todo. Deus quer tudo da sua vida. Estava vendo um cara falando, não, Deus quer 10% do seu dízimo. Ah, eu não sei o quê. Não, não, rapaz, para com isso. Deus é dono de tudo, Deus é dono do meu emprego, foi Ele que me deu saúde, inteligência, sabedoria, passei no concurso público, tenho a oportunidade de liderar pessoas, porque tudo pertence a Deus, tudo. Você não consagra a Deus as suas finanças quando você dá 10% do dízimo, suas finanças são de Deus, irmãos, sua vida é de Deus, sua profissão é de Deus, nós não glorificamos a Deus quando separamos o dízimo e oferta apenas. Nós honramos a Deus quando fazemos um trabalho de excelência na comunidade, na empresa, no escritório, não é só na igreja, porque tudo é de Deus, com Deus não tem meio termo, nós vamos ensinar isso para os nossos filhos. Então quando um filho, meninos, por favor, coloquem o vídeo do shopping ontem, por favor, quando nós ensinamos os nossos filhos a ter um trabalho de inclusão. Ontem nós levamos os nossos adolescentes para o shopping. Fizemos o nosso pequeno grupo lá no gramado. Mas, meus irmãos, a cereja do bolo foi o João, filho da Dai, caminhando e batendo papo, desenvolvendo relacionamento com o Arthur, da Rose e do Marcos. Todos sabemos que é autista. Isso foi a cereja do bolo. Sabe o que o João está aprendendo? Que ele tem que ser gente, mas gente de Deus, que ama Deus. E eu fui observando, nós fomos atrás e deixando eles conversarem. E a gente está vendo que os nossos meninos, com todas as suas limitações, estão entendendo quem é Deus. Estão entendendo que nós como cristãos, nós temos uma palavra ao mundo, nós temos um comportamento. Naquela conversa ali, quanta coisa está se construindo, de um adolescente com outro adolescente que tem suas particularidades, e quem de nós não tem suas particularidades, no caso do Arthur, o autismo, sabe? Mas nós podemos romper os nossos preconceitos, sim ou não, irmãos? Nós podemos superar nossas adversidades, nós podemos superar nossas diferenças e amar pessoas. Volta para o texto bíblico, o que, que o texto bíblico diz? Lá para os israelitas, que é uma palavra para mim e para você, ame ao Senhor, seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Meu irmão, esse amor a Deus, ele não pode, jamais, porque não é possível, ser demonstrado apenas quando você entra dentro de um templo, quando você está aqui em culto. O quanto nós amamos a Deus só irá se revelar de verdade quando nós demonstramos esse amor a Deus através de uma outra pessoa que caminha com a gente. Através do ato, da coragem da gente olhar para o lado, da gente se reconhecer no outro, da gente se entender e da gente superar nossas diferenças para provarmos que de fato amamos a Deus. Eu saio daqui nesta manhã com essa responsabilidade de querer continuar ensinando esta geração a ter Deus como o seu Senhor, como o único Deus e como um Deus que não aceita qualquer coisa. Deus quer o meu e o seu coração inteiro. Por isso, amar de todo o coração, amar de toda a sua alma e amar com todas as suas forças. Mas não se engane, Não fique achando que você poderá expressar esse amor a Deus pura e simplesmente quando você estiver sentado numa igreja cultuando a Deus. Saiba de uma coisa, Deus vai ser amado quando você amar pessoas. Deus se sentirá amado quando você superar as suas diferenças com os outros e você ainda assim caminhar junto. Deus se sentirá amado quando nós, de fato, rompermos os muros enormes que nos separam, porque às vezes pensamos diferente em alguns casos e em algumas situações, mas essas coisas já não nos dividem, porque todos temos um só Deus, um só Senhor e um só Salvador. Amém? Faz sentido para você? Então é isso que nós temos que voltar para casa e ensinar os nossos filhos. O comportamento do João foi um comportamento louvável. Comportamento de uma caminhada em um shopping com um menino que precisa de espaço, que precisa ser ouvido, demonstra que ele está entendendo o que nós pregamos para eles lá no estudo do pequeno grupo, que ele é um agente de salvação, que ele é alguém que vai ser usado por Deus para ganhar pessoas para Jesus, que vai ajudar, vai agregar e vai se tornar um facilitador nessa sociedade tão corrompida. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Nós vamos ter, Alain e Flávia, um tempo para a gente consagrar nossas famílias ao Senhor. Mês de junho nós vamos entrar no mês da família, em junho. Nós não fazemos o mês da família em maio, nós optamos fazer em junho, porque fica mais fácil a gente trazer alguns pregadores aqui, etc. Mas nós não vamos consagrar as nossas famílias apenas no mês de junho, porque é o mês da família. Consagrar as nossas famílias, os nossos filhos, nosso casamento, nossas relações, nossos relacionamentos, é todo dia e é toda hora. Mas não nos esqueçamos, só existe um Deus vivo no céu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos dentro de casa. Admita as suas falhas. Quando você admite uma falha, não significa que você deixou de ser uma boa referência. Mas seu filho vai poder olhar para você como pai ou como mãe, como gente, como pessoa. Volte atrás, se arrependa e recomece a caminhada. Vamos avançar, porque nós queremos ensinar esta geração a amar a Deus acima de todas as coisas. Mas não existe amor a Deus se não houver um amor ao próximo, àqueles que estão perto de você, em nome de Jesus. Eu quero convidar a você para orar. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu vou pedir a você que você tenha um tempo de reflexão. Eu não quero te causar nenhuma culpa com a palavra que Deus ministrou ao meu e ao seu coração hoje. Mas eu quero te trazer uma novidade do coração de Deus. Deus quer que nós sejamos melhores maridos. Deus quer que nós sejamos melhores filhos. Deus quer que as irmãs sejam melhores esposas. Deus quer que os nossos relacionamentos glorifiquem o nome dele. Aí, não só o João Vitor, mas toda esta geração vai poder ter o direito de ouvir de um Deus que é vivo e real para a glória dele mesmo. Amém? Se coloque em pé, por favor. Logo depois os meninos vão cantar uma canção. Você já deve estar próximo de alguém da sua família. Se está longe, queria te dar a oportunidade de você se juntar com alguém da sua família. E aqueles que estiverem por um acaso sozinhos aí, se aproxima de alguém, não quero ninguém sozinho. Então as irmãs que estão aí, nossas visitantes, tem a irmã que está ali, Patrícia, ajuda ali. Ninguém sozinho, queria que você se juntasse, que você colocasse a mão na pessoa que está do seu lado aí. Sendo seu familiar ou não, seja um irmão da igreja. Olha para trás, olha para frente, Anselmo e Aninha, quem está do lado também, podem se aproximar, as irmãs aí, ó. Isso, que legal, legal, legal. Você está disposto a fazer uma oração honesta e sincera hoje? Nós consagramos o João Vitor a Deus hoje, amém? Mas eu queria dar a oportunidade de você reconsagrar a sua vida a Deus hoje, para que Deus seja Senhor. Israel nunca seria Israel de Deus se não reconhecesse o senhorio de Deus sobre a vida deles. Eles jamais herdariam a terra prometida se não reconhecessem o senhorio de Deus sobre a vida deles. Deus tem muita coisa para fazer em nossas vidas ainda, irmãos, mas nós nunca vamos tocar os projetos e sonhos de Deus sem sermos submissos fielmente a tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Então abaixe sua cabeça, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada família aqui representada, Senhor Deus, daqueles que são recém-casados, daqueles, Senhor Deus, que estão tendo alegria de estarem grávidos, daqueles, Senhor Deus, que já receberam por herança um filho, presente do Senhor, do João Vitor, que hoje veio aqui ser consagrado ao Senhor, apresentado à igreja. Senhor, é uma luta que nunca poderá deixar morrer. Nós vamos sempre lutar pelas nossas famílias, nós vamos sempre lutar pelos bons valores, nós sempre vamos lutar por aqueles que o Senhor nos deu, para poder serem chamados de família. Então, Deus, seja do marido, seja da esposa, seja do filho, Senhor, que em nome de Jesus possamos viver a vida tão intensa contigo, que o Senhor nos permita superar todas as nossas fragilidades, para sermos exemplos para esta próxima geração, de fidelidade, de fé, de amor, de bondade, de cumplicidade, de interesse mútuo, Senhor Deus, pela alegria, pela felicidade. Senhor, obrigado, Senhor, porque temos visto cada vez mais famílias superando suas fragilidades e avançando em um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Pessoas que de fato amam o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e que estão entendendo que precisam demonstrar esse grande amor pelo Senhor na direção do outro, daquele que está perto da gente, como foi o João e o Arthur ontem. Que bonito ver o amor de Deus sendo expresso em dois adolescentes que batem papo apesar das diferenças, que caminham juntos apesar das particularidades de cada um. Então, Senhor, nos ajude a sermos família, famílias que servem ao Senhor como único Senhor, e de pessoas que amam esse Senhor e consideram esse Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nos ajude nesta caminhada para a glória do Senhor Jesus. Em nome dele mesmo oramos. Amém.